Hoje é dia de Pacto de São José da Costa Rica. Vamos iniciar aqui pelo Decreto 678 de 92, que promulga a Convenção Americana de Direitos, ou Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica é de 22 de novembro de 1969. E ele entrou em vigor assim que os 11 estados, 11 primeiros estados, ratificaram a convenção. O Brasil não estava entre esses 11 primeiros que ratificaram a convenção. O Brasil demorou um tempão para ratificar. Ele ratificou agora, em 92, e não aceitou a competência da corte. Ele aceitou a competência da corte apenas em 1998. E é importante que se diga. Mas vamos lá. O sistema americano de direitos humanos, ele é composto do é um sistema regional e ele é composto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é até anterior à corte, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos é desenhada pelo Pacto de São José da Costa Rica. Existe um precedente, né, um documento importante, uma declaração de direitos, que é a Declaração de Direitos e Deveres, americana. Essa declaração, ela veio junto ali no contexto da Carta de Bogotá de 1948, que criou a OEA. E aí ele criou essa Declaração de Direitos. Mas aí foram desenvolvendo e apenas em 69, que se reuniram para fazer, para promulgar a convenção, para desenhar, né, a convenção, aliás, a convenção não, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, que entrou em vigor, salvo engano, em 79. E vamos ler aqui o decreto que internalizou. Considerando que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, adotada no âmbito da organização dos Estados Americanos em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, entrou em vigor internacionalmente em 18 de julho de 1978, na forma do parágrafo 2º do seu artigo 74. Então, ela entrou em vigor foi em 78. Considerando que o governo brasileiro depositou a carta de adesão a essa convenção em 25 de setembro de 1992. Então, o Brasil depositou a carta de adesão em 92. Considerando que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, entrou em vigor para o Brasil em 25 de setembro de 92, de conformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 74, decreta: 1. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, celebrada em São José da Costa Rica em 22 de novembro de 1969, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como se contém. Artigo 2º. Ao depositar a carta de adesão a este ato internacional em 25 de setembro de 1992, o governo brasileiro fez a seguinte declaração interpretativa: o governo do Brasil entende que os artigos 43 e 48, alínea D, não incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão da anuência expressa do Brasil. Artigo 3º. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, 6 de novembro de 92, presidente Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969. Vale mencionar que antes dela existia a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Preâmbulo do Pacto de São José da Costa Rica. Os Estados americanos, signatários da presente convenção, reafirmando seu propósito de consolidar neste continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social fundado no respeito dos direitos humanos essenciais, reconhecendo que os direitos essenciais da pessoa humana não derivam do fato de ela ser de ser ela nacional de estado, de determinado estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão porque justificam uma proteção internacional de natureza convencional, coadjuvante ou complementar, da que oferece o direito interno dos estados americanos. Considerando que estes princípios foram consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal de Direitos do Homem, e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito mundial como regional. Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento de temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como de seus direitos civis e políticos. Considerando que a Terceira Conferência Interamericana Extraordinária, Buenos Aires, de 1967, aprovou a incorporação à própria Carta da Organização de normas mais amplas sobre os direitos econômicos, sociais e educacionais, e resolveu que a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos determinasse a estrutura, competência e processo dos órgãos encarregados dessa matéria. Convieram no seguinte: Parte 1. Deveres dos Estados e Direitos Protegidos. Capítulo 1. Enumeração dos deveres. Artigo 1. Obrigação de respeitar os direitos. 1. Os Estados partes nessa convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 2. Para efeitos dessa convenção, pessoa é todo ser humano. Artigo 2º. Dever de adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições dessa Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. Capítulo 2. Dos Direitos Civis e Políticos. Artigo 3º. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Artigo 4º. Direito à vida. 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos direitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. 3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados em que a hajam abolido. 4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, nem a delitos comuns conexos com delitos políticos. 5. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da percepção do delito, for menor de 18 anos ou maior de 70, nem aplica-se à mulher em estado de gravidez. 6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Artigo 5º. Direito à integridade pessoal. 1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. 3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. 4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas. 5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível para seu tratamento. 6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Artigo 6º. Proibição da escravidão e da servidão. 1. Ninguém poderá ser submetido à escravidão ou servidão, e tanto essas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidas em todas as suas formas. 2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório nos países em que se prescreve. Para certos delitos, pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento da dita pena, imposta por um juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. 3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos desse artigo. A. Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judicial competente. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e os indivíduos que o executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado. B. Serviço militar e nos países em que se admite a isenção por motivo de consciência. Qualquer serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele. C. O serviço exigido em caso de perigo ou de calamidade que ameacem a existência ou o bem-estar da comunidade. D. O trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Artigo 7º. Direito à liberdade pessoal. 1. Toda pessoa tem o direito à liberdade e à segurança pessoais. 2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. 3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. 4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da detenção e notificada sem demora da acusação ou das acusações formuladas contra ela. 5. Toda pessoa presa, detida ou retida, deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade por lei a exercer funções jurisdicionais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 6. Toda pessoa privada de liberdade tem o direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sem demora sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura, se a prisão ou detenção forem ilegais. Nos Estados-partes, cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada a ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser imposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. 7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Artigo 8º. Garantias judiciais. 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem o direito, em plena qualidade, às seguintes garantias mínimas: a. Direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua do juiz ou tribunal. B. Comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. C. Concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa. D. Direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente e em particular com seu defensor. E. Direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido por lei. F. Direito de defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento como testemunhas ou peritos de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos. G. Direito de não ser obrigada a depor contra si mesmo, nem a confessar-se culpada. E H. Direito de recorrer da sentença do juiz ao Tribunal Superior. 3. Confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 4. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. O processo penal deve ser público, salvo que no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Então, aqui no artigo 8º de garantias processuais, uma das garantias é a presunção de inocência enquanto não for comprovada legalmente a sua culpa. Então, aqui a presunção de não culpabilidade não é a presunção de inocência até o trânsito em julgado. Essa é uma opção legislativa do Brasil, escrita na Constituição, mas aqui ele relega à lei do país, né? Não for legalmente comprovada a sua culpa. Então, aí o Brasil fez essa escolha. Artigo 9. Princípio da preservação. Princípio da pres... Perdão, princípio da legalidade da retroatividade. Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em que forem cometidos, não constituam delito de acordo com o direito aplicável. Tampouco pode-se impor a pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve, o delinquente deverá dela beneficiar-se. Artigo 10. Direito à indenização. Toda pessoa tem direito a ser indenizada conforme a lei no caso de haver sido condenada em sentença transitada em julgado por erro judiciário. Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio e em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Artigo 12. Liberdade de consciência e de religião. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. 2. Ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. A 3. A liberdade de manifestar-se a própria religião e as próprias crenças está sujeita apenas às limitações previstas em lei e que façam-se necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. 4. Os pais e, quando for o caso, os tutores têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão. 1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar A. O respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas. B. A proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde e da moral públicas. 3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares, de papel de imprensa, das frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informações, nem por quaisquer outros meios destinados a obter a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles para a proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racional ou religioso, que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime, à violência. Artigo 14. Direito de retificação ou resposta. 1. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meio de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta nas condições que estabeleça a lei. 2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão de outras responsabilidades legais em que se houverem incorrido. 3. Para a efetiva proteção de honra e da reputação, toda publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou televisão deve ter uma pessoa responsável que não seja protegida por imunidades nem goze de foro especial. Artigo 15. Direito de reunião. É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício desse direito só pode estar sujeito às restrições previstas em lei e que se façam necessárias em uma sociedade democrática ao interesse da segurança nacional, da segurança ou ordem pública, ou ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas, ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Artigo 16. Liberdade de associação. 1. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza. 2. O exercício desse direito só pode estar sujeito às restrições previstas em lei e que se façam necessárias em uma sociedade democrática ao interesse da segurança nacional, da segurança e da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas, ou o direito e as liberdades das demais pessoas. 3. O presente artigo não impede a imposição de restrições legais e mesmo a privação do exercício do direito de associação aos membros das Forças Armadas e da Polícia. Artigo 17.
proteção da família. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e deve ser protegido pela sociedade e pelo Estado. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e de constituírem uma família, se tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas leis internas, na medida em que não afetem estas o princípio da não discriminação estabelecido nessa convenção. O casamento não pode ser celebrado sem um consentimento livre e pleno dos contraentes. 4. Os Estados-partes devem adotar as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidade dos cônjuges quanto ao casamento, durante o mesmo e por ocasião de sua dissolução. Em caso de dissolução, serão adotadas as disposições que assegurem a proteção necessária aos filhos, com base unicamente no interesse e conveniência dos mesmos. 5. A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do casamento como aos nascidos dentro do casamento. Artigo 18. Direito ao nome. Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou a um deles. Destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito mediante nomes fictícios, se for necessário. Artigo 19. Direito da criança. Toda criança terá direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte da família, da sociedade e do Estado. Artigo 20. Direito à nacionalidade. 1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 2. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não tiver direito a outra. 3. A ninguém se deve privar arbitrariamente a sua nacionalidade, nem do direito de mudá-la. Artigo 21. Direito à propriedade privada. 1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social. 2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social, e nos casos e na forma estabelecidos em lei. 3. Tanto a usura como qualquer forma de exploração do homem pelo homem devem ser reprimidas na forma da lei. É isso aí.
Artigo 22. Direito de circulação e de residência. 1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e nele residir em conformidade com as disposições legais. 2. Toda pessoa tem direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do próprio. 3. O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser restringido, senão em virtude de lei, na medida indispensável numa sociedade democrática para prevenir infrações penais ou para proteger a segurança nacional, a segurança ou a ordem públicas, a moral ou a saúde públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas. 4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1, que é toda pessoa que se acha ilegalmente no território de um Estado tem o direito de circular nele e residir em conformidade com as disposições legais. Então, o exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também ser restringido pela lei em zonas determinadas por motivo de interesse público. 5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional, nem privado do direito de entrar nele. 6. O estrangeiro que se acha legalmente no território de um Estado parte dessa convenção só poderá ser dele expulso em cumprimento de decisão adotada de acordo com a lei. 7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro. Em caso de perseguição por direitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos e de acordo com a legislação de cada estado e com os convênios internacionais. Então, aqui, o inciso 7º fala do direito ao asilo em território estrangeiro. 8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal estejam em risco de violação por causa de sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de opiniões políticas. 9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Artigo 23. Direitos políticos. 1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: A. Participar da direção de assuntos públicos diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. B. De votar e ser eleitos em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores. E C. De ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. 2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades e a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente em processo penal. Artigo 24. Igualdade perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei, têm direito sem discriminação à igual proteção da lei. Artigo 25. Proteção judicial. 1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou qualquer outro recurso efetivo perante os juízes ou tribunais competentes que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 2. Os Estados-partes comprometem-se a assegurar a autoridade competente prevista nesse sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso. B. Desenvolver as possibilidades de recurso judicial. E C. Assegurar o cumprimento pelas autoridades competentes de toda decisão em que se tenha considerado procedente o recurso. Capítulo 3. Direitos econômicos, sociais e culturais. Artigo 26. Desenvolvimento progressivo. Os Estados-partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorram das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes na Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis por via legislativa ou por outros meios apropriados. Capítulo 4. Suspensão de garantias, interpretação e aplicação. Artigo 27. Suspensão de garantias. 1. Em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado parte, esse poderá adotar disposições que, na medida do tempo, estritamente limitadas às exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude dessa convenção. Então, em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado parte, guerra, perigo público ou outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado parte, este poderá adotar disposições na medida e tempo estritamente limitados às exigências da situação que suspendam as obrigações contraídas em virtude dessa convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idade, perdão, raça, cor, sexo, idioma, religião e origem social. 2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos seguintes artigos: 3. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. 4. Direito à vida. 5. Direito à integridade pessoal. 6. Proibição da escravidão e servidão. 9. Princípio da legalidade e da retroatividade. 12. Liberdade de consciência e de religião. 17. Proteção da família. 18. Direito ao nome. 19. Direitos da criança. 20. Direito à nacionalidade. 23. Direitos políticos. Nem das garantias indispensáveis à proteção de tais direitos. 3. Todo Estado parte que fizer uso do direito de suspensão deverá informar imediatamente os outros estados partes na presente convenção. Por intermédio do secretário-geral de Organização dos Estados Americanos, das disposições cuja aplicação haja suspendido, dos motivos determinantes à suspensão e da data em que haja por terminada tal suspensão. Artigo 28. Cláusula federal. Quando se tratar de um Estado parte constituído com o Estado federal, o governo nacional aludido Estado parte cumprirá todas as disposições da presente convenção, relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial. 2. No tocante às disposições relativas às matérias que correspondam à competência das entidades componentes da Federação, o Governo Nacional deve tomar imediatamente as medidas pertinentes, em conformidade com sua Constituição e suas leis, a fim de que as autoridades competentes às referidas entidades possam adotar as disposições cabíveis para o cumprimento dessa convenção. 3. Quando dois ou mais Estados-partes decidirem constituir entre eles uma federação ou outro tipo de associação, diligenciarão no sentido de que o pacto comunitário respectivo contenha as disposições necessárias que continuem sendo efetivas no novo Estado assim organizado, as normas da presente convenção. Artigo 29. Normas de interpretação. Nenhuma disposição dessa convenção pode ser interpretada no sentido de ou a permitir qualquer dos estados partes, grupo ou pessoa suprimir o gozo e exercício de direitos e liberdades reconhecidos nessa convenção ou limitados em maior medida que nela prevista. B. Nenhuma disposição dessa convenção pode ser interpretada no sentido de limitar o gozo e o exercício do direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer estados partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos estados. C. Nenhuma disposição dessa convenção será interpretada no sentido de excluir outros direitos e garantias que não que são inerentes ao ser humano ou que decorram da forma democrática representativa de governo. E D. Nenhuma disposição dessa convenção pode ser interpretada no sentido de excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. Artigo 30. O alcance das restrições. As restrições permitidas, de acordo com a Convenção, ao gozo e exercício dos direitos e liberdades nelas reconhecidos, não podem ser aplicadas senão de acordo com leis que forem promulgadas por motivo de interesse geral e com o propósito para o qual houverem sido estabelecidas. Artigo 31. Reconhecimento de outros direitos. Poderão ser incluídos no regime de proteção dessa convenção outros direitos e liberdades que forem reconhecidos de acordo com os processos estabelecidos nos artigos 69 e 70. Capítulo 5 dos deveres das pessoas, artigo 32. Correlação entre deveres e direitos. 1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. 2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum numa sociedade democrática. Parte 2. Meios de proteção. Capítulo 6. Órgãos competentes. Artigo 33. São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes nessa convenção: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Comissão, e b) a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte. Capítulo 7. Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Seção 1. Organização. Artigo 34. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de 7 membros que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem o quê? Tem 7 membros, entre pessoas com autoridade moral, reconhecido saber em matéria de direitos humanos e reconhecido saber em matéria de direitos humanos. Artigo 35. A comissão representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos. Então, a comissão representa todos os que firmaram o Pacto São José da Costa Rica? Não, ela firma os 35 estados que fazem parte da Organização dos Estados Americanos. Então, a comissão representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos. Artigo 36. 1. Os membros da comissão serão eleitos a título pessoal pela Assembleia Geral da Organização de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados-membros. 2. Cada um dos referidos governos pode propor até três candidatos nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado-membro da Organização dos Estados Americanos. Quando for proposta uma lista de três candidatos, pelo menos um deles deve ser nacional do estado proponente. Então ele pode, inclusive não nacionais, mas pelo menos um tem que ser dentre os nacionais quando ele lançar três candidatos. Artigo 37. Os membros da comissão serão eleitos por 4 anos. E só podem ser reeleitos uma única vez. Porém, o mandato dos três membros designados na primeira eleição expirará ao cabo de 2 anos. Então, os membros da comissão serão eleitos por 4 anos e só poderão ser reeleitos uma única vez. Porém, o mandato de três dos membros designados na primeira eleição só expirará ao cabo de 2 anos. Logo depois da referida eleição, serão determinados por sorteio na Assembleia Geral os nomes dos três membros. 2. Não pode fazer parte das comissões da comissão mais de um nacional de um mesmo estado. Então, não pode fazer parte da comissão mais de um nacional de um mesmo estado. Artigo 38. As vagas que ocorrerem na comissão que não se devam à expiração normal do mandato serão preenchidas pelo Conselho Permanente da organização de acordo com o que dispuser o Estatuto da comissão. Artigo 39. A comissão elaborará seu estatuto e submetê-lo à aprovação da Assembleia perdão, da Assembleia Geral e expedirá seu regulamento. Artigo 40. Os serviços de secretaria da comissão deverão ser desempenhados pela unidade funcional especializada que faz parte da Secretaria Geral da organização e deve dispor dos recursos necessários para cumprir as tarefas que lhes forem confiadas pela comissão. Seção 2, funções. Artigo 41. A comissão tem como função principal a de promover a observância e a defesa dos direitos humanos. E no exercício das suas funções e atribuições a estimular a consciência dos direitos humanos pelos povos da América. B. Formular recomendações aos governos dos Estados-membros quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos. Então, artigo 41, inciso C. A comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e, no exercício do seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições: C. Preparar os estudos e relatórios que considerar convenientes para o desempenho de suas funções. D. Solicitar aos governos dos Estados-membros que lhes proporcionem informações sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos. E. Atender às consultas que, por meio do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, lhes formularem os Estados-membros sobre questões relacionadas com direitos humanos e, dentro das possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que lhes solicitarem. F. Atuar com respeito às petições e outras comunicações no exercício de sua autoridade, de conformidade com os artigos 44 e 51 dessa Convenção. E G. Apresentar um relatório anual à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Artigo 42. Os Estados partes devem remeter à Comissão cópia dos relatórios e estudos que, em seus respectivos campos, submetem anualmente às comissões executivas do Conselho Interamericano Econômico e Social e do Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, a fim de que aquele vele porque se promovam os direitos decorrentes das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. Artigo 43. Os Estados-partes obrigam-se a proporcionar à Comissão as informações que lhe solicitar sobre a maneira pela qual o seu direito interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposições desta convenção. A seção 3, competência. Artigo 44 e 45. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violações dessa convenção por estado parte. Artigo 45. Todo Estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação dessa convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que ele reconhece a competência da comissão para receber e examinar as comunicações em que o Estado parte alegue haver outro Estado parte incorrido em violações dos direitos humanos estabelecidos nessa convenção. 2. As comunicações feitas em virtude desse artigo só podem ser admitidas e examinadas se forem apresentadas por um Estado parte que haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida competência da comissão. A comissão não admitirá nenhuma comunicação contra um Estado parte que não haja feito tal declaração. 3. As declarações sobre reconhecimento de competência podem ser feitas para que esta vigore por tempo indefinido, por período determinado ou para casos específicos. 4. As declarações serão depositadas na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, a qual encaminhará a cópia das mesmas aos Estados-membros da referida organização. Artigo 46. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 e 45 seja admitida pela comissão, será necessário que A. Que hajam sido interpostos e esgotados recursos na jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos. B. Que sejam apresentadas dentro do prazo de 6 meses a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva. C. A matéria de petição ou comunicação não esteja pendente de um outro processo de solução internacional. D. Que no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura de pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que a submeter. 2. As disposições das alíneas A e B do inciso 1 desse artigo não se aplicarão quando A. Não existir na legislação interna do Estado de que se tratar o devido processo legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados. B. As disposições das alíneas A e B do inciso 1 desse artigo não se aplicarão quando não houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna ou houver sido ele impedido de esgotá-los. C. Quando houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. Então, é exceção da exceção. Aqui, não se aplica as disposições do. O que que acontece? Aqui, para que a petição seja apresentada, tem que ter requisitos. E os requisitos de a linha A e B, que é o requisito de tempo, né? O prazo de 6 meses. E o esgotamento da jurisdição interna, ele presume que exista devido processo legal, né? Se não existir, você pode apresentar a petição aqui à comissão. E também se ele tiver sido prejudicado na interposição dos recursos ou tiver demora injustificada na decisão. A comissão declarará inadmissível toda petição ou comunicação apresentada de acordo com os com os artigos 44 e 45, quando A. não preencher alguns dos requisitos estabelecidos no artigo 46, B. não expuser fatos que caracterizem violação de direitos garantidos por essa convenção, C. pela exposição do próprio peticionário ou do Estado for manifestamente infundada a petição ou comunicação ou for evidente sua total improcedência. D. For substancialmente reprodução de petição ou comunicação anterior já examinada pela comissão ou outro organismo internacional. A, seção 4, processo, artigo 48. A comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue violação de qualquer dos direitos consagrados nessa comissão, procederá da seguinte maneira. A. Se reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação, solicitará informações ao governo do Estado ao qual pertence a autoridade apontada como responsável pela violação alegada e transcreverá as partes pertinentes à petição ou comunicação. As referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo razoável ou comunicação. As referidas fixado pela comissão ao considerar as circunstâncias de cada caso. B. Recebidas as informações ou transcorrido o prazo fixado sem que sejam elas recebidas, verificará se existem ou subsistem os motivos da petição ou comunicação. No caso de não existirem ou não subsistirem, mandará arquivar o expediente. C. Poderá também declarar inadmissibilidade ou improcedência da petição ou comunicação com base em informação ou prova superveniente. D. Se o expediente não houver sido arquivado e com o fim de promover os fatos, a comissão poderá, com conhecimento das partes, procederá com conhecimento das partes a um exame do assunto exposto na petição ou comunicação. Se for necessário e conveniente, a comissão procederá a uma investigação, para cuja eficaz realização solicitará e os estados interessados em lhe proporcionarão todas as facilidades necessárias. Esse inciso, o artigo, o Brasil ressalvou, fez uma ressalva interpretativa de que não está incluído aí a visita in loco. É. Poderá pedir aos estados interessados qualquer informação pertinente e receberá, se isso lhe for solicitado, as exposições verbais ou escritas que apresentarem os interessados. E F. Por-se-á à disposição das partes interessadas a fim de chegar a uma solução amistosa do assunto, fundada no respeito aos direitos humanos reconhecidos nessa convenção. 2. Entretanto, em casos de graves e urgentes, em casos graves e urgentes, pode ser realizada uma investigação mediante prévio consentimento do Estado em cujo território se alegue tenha sido cometida a violação, tão somente com a apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade. Então, em caso de graves e urgentes, em casos graves e urgentes, pode ser realizada investigação mediante prévio consentimento do Estado em cujo território se alegue haver sido cometida a violação, tão somente com a apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade. Artigo 49. Se houver chegado uma solução amistosa, de acordo com as disposições do inciso 1F do artigo 48, a comissão redigirá um relatório que será encaminhado ao peticionário e aos estados partes. Nessa convenção e posteriormente transmitido para sua publicação ao secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, o referido relatório conterá uma breve exposição dos fatos e das soluções alcançadas. Se qualquer das partes, no caso, o solicitar, ser-lhe-á proporcionada a mais ampla informação possível. Artigo 50. Se não se chegar a uma solução dentro do prazo que for fixado no estatuto da comissão, este redigirá um relatório no qual explorar os fatos e sua conclusão. Se o relatório não representar, no todo ou em parte, o acordo unânime dos membros da comissão, qualquer deles poderá agregar ao referido relatório seu voto em separado. Também se agregarão ao relatório as exposições verbais ou escritas que houverem sido feitas pelos interessados em virtude dos incisos 1E do artigo 48. Do inciso 1E do artigo 48. 2. O relatório será encaminhado aos estados interessados, aos quais não será facultado publicado. 3. Ao encaminhar o relatório, a comissão pode formular as proposições e recomendações que achar julgar adequadas. Artigo 51. Se no prazo de 3 meses, a partir da remessa aos estados interessados do relatório da comissão, o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da corte pela comissão ou pelo estado interessado, aceitando sua competência, a comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração. Então, se no prazo de 3 meses, a partir da remessa aos estados interessados do relatório da comissão, o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da corte pela comissão ou pelo estado interessado, aceitando sua competência, a comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração. 2. A comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas que lhe competirem para remediar a situação examinada. 3. Transcorrido o prazo fixado, a comissão decidirá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, se o Estado tomou ou não medidas adequadas e se publica ou não o seu relatório. Capítulo 8. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Seção 1, Organização, Artigo 52. A Corte compor-se-á de 7 juízes, assim como a comissão é composta de 7 membros, 7 juízes nacionais dos Estados-membros da organização, eleitos a título pessoal dentre os juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções jurisdicionais, de acordo com a lei do Estado para o qual sejam nacionais ou do Estado que os propuser como candidatos. 2. Não deve haver 2 juízes da mesma nacionalidade. Então, não deve haver 2 juízes da mesma nacionalidade. Artigo 53. Os juízes da corte, 1. Os juízes da corte serão eleitos em votação secreta e pelo voto da maioria absoluta dos membros dos estados-partes na convenção. Na Assembleia Geral da organização, de uma lista de candidatos propostos pelos mesmos estados, cada um dos estados-partes pode propor até 3 candidatos nacionais dos estados em que os propuser, ou de qualquer outro estado membro da Organização dos Estados Americanos. Quando se propuser uma lista de 3 candidatos, pelo menos um deles deve ser nacional do estado proponente. Então, aqui vai ser eleito votação secreta, voto a maioria absoluta dos membros da convenção, na Assembleia Geral da organização. Artigo 54. Os juízes da corte serão eleitos por um período de 6 anos. 6 anos. E poderão ser reeleitos uma vez. O mandato de 3 dos juízes designados na primeira eleição expirará ao cabo de 3 anos, imediatamente depois da referida eleição, determinar-se-ão por sorteio na Assembleia o nome destes 3 juízes. 2. O juiz eleito para substituir outro cujo mandato não haja expirado completará o período deste. 3. Os juízes permanecerão em suas funções até o término dos seus mandatos. Entretanto, continuarão funcionando nos casos de que já houverem tomado conhecimento e se encontrarem em fase de sentença. E para tais efeitos, não serão substituídos pelos novos juízes eleitos. Então, os juízes, eles o que eles permanecem em suas funções até o término dos seus mandatos. Porém, eles ultrapassam o término dos mandatos para aqueles casos que já estiverem em fase de sentença. Para tais efeitos, não serão substituídos pelos novos juízes eleitos. Artigo 55. 1. O juiz que for nacional de algum estado parte, no caso submetido à corte, conservará o seu direito de conhecer o mesmo. No caso submetido a ó, o juiz que for nacional de algum dos estados partes, no caso submetido à corte, conservará o seu direito de conhecer o mesmo. 2. Se um dos juízes chamados a conhecer do caso for de nacionalidade de um dos estados partes, outro estado parte, no caso, poderá designar uma pessoa de sua escolha para integrar a corte na qualidade de juiz ad hoc. Então, se um dos juízes chamados a conhecer o caso for de nacionalidade de um dos estados partes, o outro estado parte poderá designar uma pessoa de sua escolha para integrar a corte na qualidade de juiz ad hoc. Inciso 3. Dentre os juízes chamados a conhecer o caso, nenhum for da nacionalidade dos estados partes, cada um deles poderá designar um juiz ad hoc. 4. O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no artigo 52. 5. Se vários estados partes na convenção tiverem o mesmo interesse no caso, serão considerados uma só parte, para fins das disposições anteriores. Em caso de dúvida, a corte decidirá. Artigo 56. O quórum para deliberações é constituído por 5 juízes. Então, o quórum para deliberações é constituído por 5 juízes. Artigo 57. A comissão comparecerá em todos os casos perante a corte. A comissão comparecerá em todos os casos perante a corte. Artigo 58. A corte terá sua sede no lugar em que for determinado na Assembleia Geral da organização pelos estados partes na convenção, mas poderá realizar reuniões no território de qualquer estado membro da Organização dos Estados Americanos, em que o considerar conveniente para a maioria de seus membros, mediante prévia aquiescência do estado respectivo. Os estados partes da convenção podem, na Assembleia Geral, por 2/3 de seus votos, mudar a sede da corte. Então, é possível mudar a sede da corte na Assembleia Geral, os estados partes da convenção, desde que tenha 2/3 dos votos para mudar a sede da corte. 2. A corte designará seu secretário. 3. O secretário residirá na sede da corte. E deverá assumir as reuniões que se realizar fora dela. Artigo 59. A secretaria da corte será por esta estabelecida e funcionará sob a direção do secretário da corte, de acordo com as normas administrativas da secretaria-geral da organização, em tudo que não for incompatível com a independência da corte. Seus funcionários serão nomeados pelo secretário-geral da organização em consulta com o secretário da corte. Artigo 60. A Corte elaborará seu estatuto e submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral e expedirá seu regulamento. Seção 2. Competência e funções. 1. Somente os estados-partes e a comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte. Então, quem é que submete caso à decisão da Corte? É estado-parte e a comissão. Ele submete caso à decisão da corte. 2. Para que a corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos nos artigos 48 e 50. Artigo 62. Todo estado parte pode, no momento da posse do seu instrumento de ratificação dessa convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da corte em todos os casos relativos à interpretação e aplicação desta convenção. Então, o estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação ou adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatório de pleno direito, sem convenção especial, a competência da corte. O Brasil aceitou a competência da corte, por exemplo, em 1998, mesmo tendo depositado a ratificação, da convenção em 92. 2. Em todos os casos relativos à interpretação e aplicação dessa convenção. Então, vamos lá. 2. A declaração pode ser feita incondicionalmente ou sob condição de reciprocidade, por prazo determinado ou para casos específicos. Deverá ser apresentada à secretária-geral da organização, que encaminhará a cópia das mesmas aos outros estados-membros da organização e secretário da corte. A. Inciso 3. A corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições dessa convenção que lhe seja submetido, desde que os estados partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja por convenção especial. Artigo 63. Quando decidir que houver violação de um direito ou liberdade protegido nessa convenção, a corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 2. Em caso de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a corte, nos assuntos que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da comissão. Então, em casos de extrema gravidade e urgência, quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a corte, nos assuntos que estiver conhecendo, poderá tomar medidas provisórias que considerar pertinentes. Mas se os assuntos ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, ela poderá atuar a pedido da comissão para determinar essas medidas provisórias. Artigo 64. Os estados-membros da organização poderão consultar a corte sobre a interpretação dessa convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos dos estados americanos. Também poderão consultá-la, no que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo 10 da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 2. A corte, a pedido do Estado-membro da organização, poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. Artigo 65. A corte submeterá à consideração da Assembleia Geral da organização, em cada período ordinário de sessões, um relatório sobre suas atividades no ano anterior. De maneira especial e com as recomendações pertinentes, indicará os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento às suas sentenças. Seção 3. Processo. Artigo 66. 1. A sentença da corte deve ser fundamentada. 2. Se a sentença não expressar no todo ou em parte a opinião unânime dos juízes, qualquer deles terá direito a que se agregue à seção o seu voto dissidente ou individual. Artigo 67. A sentença da corte será definitiva e inapelável. Em caso de divergência sobre o sentido e o alcance da sentença, a corte interpretá-la a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de 90 dias a partir da notificação da sentença. Então, a sentença da corte será definitiva e inapelável. Em caso de divergência sobre o sentido e o alcance da sentença, a corte poderá interpretá-la, a interpretar a sentença, né, a pedido de qualquer das partes, desde que esse pedido seja apresentado no prazo de 90 dias a partir da notificação da sentença. Então, a sentença é definitiva e inapelável, mas tem uma espécie de embargo de declaração de no... do prazo de 90 dias da notificação da sentença. Artigo 68. 68. 1. Os estados partes na convenção compromet os estados partes na convenção comprometem-se a cumprir a decisão da corte em todo caso que forem partes. 2. A parte da sentença que determinar a indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para execução de sentenças contra o Estado. A parte da sentença que determina a indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para execução de sentenças contra o Estado. Artigo 69. A sentença da Corte deverá ser notificada às partes, no caso de transmitida aos Estados partes na Convenção. Capítulo 9. Disposições comuns. Artigo 70. 1. Os juízes da corte e os membros da comissão gozam, desde o momento de sua eleição e enquanto durar o seu mandato, das imunidades reconhecidas aos agentes diplomáticos pelo direito internacional. Durante o exercício dos seus cargos, gozam, além disso, dos privilégios diplomáticos necessários para o desempenho de suas funções. Então, eles têm as imunidades dos agentes diplomáticos e os privilégios diplomáticos necessários ao desempenho de suas funções, tanto os juízes da corte quanto os membros da comissão. 2. Não se pode exigir responsabilidade em tempo algum do juiz da corte, nem dos membros da comissão, por votos e opiniões emitidos no exercício de suas funções. Artigo 71. Os cargos de juiz da corte ou de membros da comissão são incompatíveis com outras atividades que possam afetar sua independência ou imparcialidade, conforme o que for determinado nos respectivos estatutos. Artigo 72. Os juízes da corte e os membros da comissão perceberão honorários e despesas de viagem na forma e nas condições que determinarem os seus estatutos, levando em conta a importância e a independência de suas funções. Tais honorários e despesas de viagem serão fixados no orçamento-programa da Organização dos Estados Americanos, no qual devem ser incluídas, além disso, as despesas da corte e de sua secretaria. Para tais efeitos, a corte elaborará seu projeto de orçamento e submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral, por intermédio da Secretaria Geral. Essa última não poderá nele introduzir modificações. Artigo 73. Somente por solicitação da comissão ou da corte, conforme o caso, cabe à Assembleia Geral da organização resolver sobre as sanções aplicáveis aos membros da comissão ou aos juízes da corte que incorrerem nos casos previstos nos respectivos estatutos. Para expedir uma resolução, será necessária a maioria de 2/3 dos votos dos Estados-membros da organização, no caso dos membros da comissão, e, além disso, de 2/3 dos votos dos Estados-partes na convenção, se tratar de juízes da corte. Então, 2/3 dos votos dos Estados-membros, no caso de membro da comissão, e 2/3 no caso de juízes da corte. Parte 3. Disposições gerais e transitórias. Capítulo 10. Assinatura, ratificação, reserva, emenda, protocolo e denúncia. 1. Essa convenção fica aberta à assinatura e à ratificação ou adesão de todos os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. 2. A ratificação dessa convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á mediante depósito de um instrumento de ratificação ou adesão na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Essa convenção entrará em vigor logo que 11 estados houverem depositado os seus respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão. Com referência a qualquer outro estado que ratificar ou que a ela aderir ulteriormente, a convenção entrará em vigor na data do depósito do seu instrumento de ratificação ou adesão. 3. O secretário-geral informará todos os Estados-membros da organização sobre a entrada em vigor da convenção. Artigo 75. Esta convenção só pode ser objeto de reservas em conformidade com as disposições da Convenção de Viena sobre direitos dos tratados, assinada em 23 de maio de 69. Artigo 76. 1. Qualquer Estado parte, diretamente, e a Comissão ou a Corte, por intermédio do Secretário-Geral, podem submeter à Assembleia Geral para o que julgarem conveniente proposta de emenda a esta convenção. 2. As emendas entrarão em vigor para os estados que ratificarem as mesmas na data em que houver sido depositado o respectivo instrumento de ratificação que corresponda ao número de 2/3 dos estados partes nessa convenção. Então, a 2/3 dos estados partes nessa convenção. Quanto aos outros estados partes, entrarão em vigor na data em que depositarem eles os seus respectivos instrumentos de ratificação. Artigo 77. 1. De acordo com a faculdade estabelecida no artigo 31, qualquer Estado parte e a Comissão podem submeter à consideração dos Estados partes reunidos por ocasião da Assembleia Geral projetos de protocolos adicionais a essa convenção, com a finalidade de incluir progressivamente no regime de proteção da mesma outros direitos e liberdades. 2. Cada protocolo deve estabelecer as modalidades de sua entrada em vigor e será aplicado somente entre os Estados partes no mesmo. Artigo 78. 1. Os Estados partes poderão denunciar esta convenção depois de expirado um ano de um, perdão, depois de expirado um prazo de 5 anos a partir da entrada em vigor da mesma e mediante aviso prévio de um ano, notificando o secretário-geral da organização, o qual deve informar as outras partes. Então, é possível denunciar a convenção, mas tem que respeitar o prazo de 5 anos a partir da entrada em vigor da mesma e mediante aviso prévio de um ano, notificando o secretário da organização, o qual deverá informar as outras partes. 2. Tal denúncia não terá o efeito de desligar o Estado interessado das obrigações contidas nessa convenção no que diz respeito a qualquer ato que, podendo constituir violação de suas obrigações, houver sido cometido por ele anteriormente à data da denúncia produzir efeito. Capítulo 11. Disposições transitórias. Seção 1. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Artigo 79. Ao entrar em vigor essa convenção, o secretário-geral pedirá por escrito a cada Estado-membro da organização que a apresente, dentro de um prazo de 90 dias, seus candidatos a membro da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. O secretário-geral preparará uma lista em ordem alfabética dos candidatos apresentados e encaminhará aos Estados-membros da organização pelo menos 30 dias antes da Assembleia Geral seguinte. Artigo 80. A eleição dos membros da comissão far-se-á dentre os candidatos que figurarem na lista que se refere ao artigo 79. Por votação secreta da Assembleia Geral, serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-membros. Se para eleger todos os membros da comissão for necessário realizar várias votações, serão eliminados sucessivamente, na forma que for determinada pela Assembleia, os candidatos que receberem menor número de votos. Seção 2. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Artigo 81. Ao entrar em vigor esta convenção, o secretário-geral solicitará por escrito a cada Estado parte que apresente dentro de um prazo de 90 dias seus candidatos a juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O secretário-geral preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados e a encaminhará aos Estados partes, pelo menos 30 dias antes da Assembleia Geral seguinte. Artigo 82. A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista a que se refere ao artigo 81, por votação secreta dos Estados partes na Assembleia Geral, e serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos votos representantes dos Estados partes. Se, para eleger todos os juízes da Corte, for necessário realizar várias votações, serão eliminados sucessivamente, de forma que for determinada pelos Estados partes os candidatos que receberem menor número de votos. Declarações e reservas. Tem uma declaração do Chile, do Equador, reserva do Uruguai e uma declaração interpretativa do Brasil. O Chile fez a seguinte declaração. A declaração do Chile apõe sua assinatura a essa convenção, sujeita à sua posterior aprovação parlamentar e ratificação, em conformidade com as normas constitucionais vigentes. Declaração do Equador. A declaração do Equador tem a honra de assinar a Convenção Americana de Direitos Humanos, não crê necessário especificar reserva alguma, deixando a salvo tão somente a faculdade geral constante na mesma convenção, que deixa aos governos a liberdade de ratificá-la. Reserva do Uruguai. Artigo 80. Parágrafo 2º da Constituição da República Oriental do Uruguai estabelece que se suspende a cidadania pela condição de legalmente processada em causa criminal de que possa resultar pena de penitência pena de penitenciária. Essa limitação ao exercício de direitos reconhecida no artigo 23 da Convenção não está prevista entre as circunstâncias que a tal respeito prevê o parágrafo 2º do artigo 23, motivo porque a Declaração do Uruguai formula a reserva pertinente. Em fé do que os plenipotenciários abaixo assinados, cujos plenos poderes foram encontrados em boa e devida forma, assinam essa convenção que se denomina Pacto de São José da Costa Rica, na cidade de São José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. Declaração Interpretativa do Brasil. Ao depositar a carta de adesão à Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, em 25 de setembro de 92, o governo brasileiro fez a seguinte declaração interpretativa, os artigos 43 e 48, a linha D. O governo do Brasil entende que os artigos 43 e 48, a linha D, não incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Americana de Direitos Humanos, as quais dependerão de anuência expressa do Estado.